Vamos avançar para o ponto 7. Projeto de Decreto Legislativo Regional número 31/13, terceira alteração ao Decreto Legislativo Regional número 28/2011/A, de 11 de novembro, que estrutura o Parque Marinho dos Açores. É uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Para a sua apresentação, tem a palavra a senhora deputada Joana Pombo Tavares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, a implementação das áreas marinhas protegidas foi iniciada durante a governação do PS, uma implementação que teve por princípio o estabelecimento de diálogo e acordo com os profissionais do setor das pescas, de forma a garantir um equilíbrio entre a preservação dos ecossistemas e a sustentabilidade financeira e social do setor das pescas. Em outubro de 2024, foi analisada nesta Assembleia uma proposta que define a proteção de 30% do Mar dos Açores, com 15% de área de proteção total. O Partido Socialista concorda com o alargamento, mas defendíamos já antes e mantemos a posição que este processo deveria ter sido mais bem conduzido e ter envolvido todos os parceiros neste setor. À data, entendíamos que a pesca do atum com arte sativara é uma arte de pesca que tem características que a diferenciam das outras artes de pesca, motivo pelo qual, nos últimos meses, ouvimos em comissão vários especialistas. Destas audições, resultou a proposta que hoje debatemos e que assenta em 4 aspectos principais: permissão para pescar nas zonas de proteção alta, majorações dentro do plano de reestruturação, pagamentos das compensações em prazo de 90 dias e monitorização e avaliação da rede de áreas marinhas protegidas. A proposta resulta de um acordo entre o Governo Regional e o Partido Socialista, assumido com responsabilidade política, que permite salvaguardar e minimizar os impactos diretos da implementação das áreas marinhas protegidas sobre o setor das pescas. A proposta de alteração agora apresentada pretende clarificar que a pesca de saltivara, do atum, é uma atividade permitida nas áreas protegidas de nível de proteção alta. Esta clarificação permite que os pescadores que utilizam esta arte possam continuar a exercer a sua atividade em áreas como o Mar da Prata Sul, o Voador e a Gigante. Na substituição integral, ficam igualmente garantidos os apoios à pesca de saltivara ou atum, como forma de mitigar os impactos económicos imediatos desta frota. Mais ainda, com esta proposta e com o compromisso assumido pelo Presidente do Governo Regional dos Açores, o Partido Socialista garante que as compensações financeiras decorrentes da implementação das áreas marinhas protegidas, financiadas por fundos que chegam à região, sejam pagas aos pescadores no prazo máximo de 90 dias, evitando que estes apoios se perpetuem no tempo sem resposta. Mas não basta assegurar o financiamento. O Partido Socialista defende também um plano de cogestão para a pesca de tunídeos, a desenvolver em parceria com as entidades públicas, as organizações organizativas do setor das pescas e a comunidade científica, garantindo participação efetiva na definição das regras de gestão, nomeadamente em matérias de cotas, tamanhos mínimos de captura e de limitação das áreas de proteção. Para que esta avaliação seja possível e atendendo ao vazio identificado na legislação em vigor, foi editado um artigo que consideramos ser essencial, garantindo a monitorização e avaliação da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, incluindo o impacto económico do alargamento destas áreas de proteção total sobre o setor das pescas. Este impacto não pode ser ignorado e tem que ser acompanhado. Nesse contexto, o programa Poupa assume uma importância central, porque é ele que garante que as decisões que nós tomamos nesta Casa aceitam, não assentam em percepções, mas em dados recolhidos científicos, que são diariamente recolhidos no mar pela frota açoriana. Valorizar o Poupa é assegurar que o Parque Marinho dos Açores protege a biodiversidade sem comprometer quem sempre pescou de forma responsável, garantindo equilíbrio entre a conservação ambiental, conhecimento científico e justiça social. O Partido Socialista teve a responsabilidade de iniciar este caminho. Sempre afirmou que não se revia da forma precipitada como o processo foi conduzido após 2021. E ajusta agora a sua posição de forma responsável, com base nos impactos reais para a região e nos compromissos assumidos pelo Presidente do Governo Regional dos Açores. Com as premissas agora introduzidas, assegura-se um modelo equilibrado de proteção dos recursos marinhos e das comunidades que neles dependem, garantindo o pagamento efetivo das compensações devidas que são justas e necessárias. Acresce-se ainda que este modelo, que hoje reafirmamos, não é apenas uma resposta conjuntural aos impactos da criação das áreas marinhas protegidas. É, acima de tudo, uma visão estratégica para o futuro dos Açores. Um futuro que não pode ser construído contra quem sempre viveu do mar, mas com quem conhece o mar e quem dele depende, direta ou indiretamente, para garantir rendimento, emprego, coesão e coesão social nas nossas ilhas. A sustentabilidade ambiental só é verdadeira quando caminha lado a lado com a sustentabilidade económica e social. Só podemos proteger o oceano, criando ao mesmo tempo segurança nas nossas comunidades pescatórias. É exatamente isto que esta nossa proposta assegura: regras claras, compensação justa, pagamentos atempados e uma avaliação contínua dos impactos das decisões políticas que tomamos hoje. O Partido Socialista consolida, assim, o compromisso com o Governo Regional, uma posição responsável, equilibrada, baseada em evidências científicas e decisões inteiramente enquadradas com a realidade açoriana. Defendemos áreas marinhas protegidas fortes, credíveis e eficazes, mas também um setor das pescas respeitado, ouvido e integrado nas soluções. É este equilíbrio entre a conservação, conhecimento científico e justiça social que garante que a proteção do nosso mar não é apenas uma meta estatística, mas sim um verdadeiro compromisso com as pessoas, com as ilhas e com o futuro dos Açores.
Obrigado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Neves do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. O que hoje aqui discutimos não é apenas uma alteração técnica ou um diploma aprovado neste Parlamento há pouco mais de um ano. O que hoje está em causa é algo muito mais profundo: a credibilidade da política ambiental dos Açores, a seriedade das decisões desta Assembleia, as reclamações da sociedade civil que se uniu para contestar as alterações que hoje discutimos e o respeito pela própria ciência a nível mundial que sustentou a criação das reservas marinhas. Um trabalho que não é um panfleto político, não é um manifesto ideológico, mas sim uma síntese clara e rigorosa de décadas de ciência marinha. E a mensagem científica é simples, poderosa e profundamente relevante para o debate que hoje aqui temos. Quando o mar é verdadeiramente protegido, o mar recupera. E recupera mais depressa do que imaginamos. É precisamente por isso que este debate é tão sério. Os especialistas repetem a mesma mensagem há anos. As reservas marinhas só funcionam plenamente quando são claras, simples e respeitadas. Não quando são permeáveis, não quando são negociáveis, não quando estão dependentes de boa vontade do momento político. Mesmo atividades consideradas seletivas têm impacto significativo. E mais do que o impacto isolado de uma arte, o que está em causa é o princípio ecológico da ausência da perturbação. As áreas de proteção total ou alta existem para permitir que os ecossistemas funcionem sem interferência humana, criando refúgios onde os peixes crescem mais, vivem mais tempo e se reproduzem em maior quantidade. Não há meia proteção eficaz. As zonas que admitem exceções constantes acabam por falhar nos seus objetivos. Pelo contrário, as zonas de proteção tornam-se rapidamente motores de regeneração, mesmo em contextos onde houve décadas de sobrepesca. Com exceções introduzidas, passa a ser apenas mais uma zona condicionada, mais uma linha no mapa, mais um compromisso diluído. Há cerca de um ano, este Parlamento aprovou um decreto legislativo que criou reservas marinhas com diferentes níveis de proteção, incluindo as zonas concebidas para serem justamente espaços de exclusão de atividade humana extrativa. Zonas onde a regra era clara, simples e compreensiva. Não se pesca. O PAN Açores era totalmente a favor, até o momento que algumas alterações foram aprovadas e tudo mudou como a conhecíamos. Hoje vem novamente o Partido Socialista com uma proposta, porque não estava verdadeiramente feliz com a violação feita o ano passado. Agora pretende abrir mais uma exceção. Uma exceção para a pesca de salto e vara para atum nas reservas de proteção alta, dispensando qualquer autorização prévia das autoridades governamentais. E até há uns minutos atrás, a alteração contaminava também as reservas totais. E é aqui que o PAN diz não com toda a clareza. Uma reserva de proteção alta ou total, que admite exceções, deixa de ser, na prática, uma zona protegida. As áreas de proteção alta não foram criadas por um capricho político. Foram criadas com base em critérios científicos, ecológicos e de conservação. Servem para garantir a regeneração dos ecossistemas, o aumento de biomassa, o efeito spillover para zonas adjacentes e a resiliência dos oceanos face às alterações climáticas. Quando se começa a abrir exceções, mesmo para artes consideradas mais seletivas, estamos a abrir uma porta perigosa. Hoje é o saltivara, amanhã será outra arte, depois outro argumento económico. E quando dermos por isso, o conceito de proteção terá sido esvaziado de sentido. Não nos enganemos, a seletividade da arte não elimina o impacto da atividade. Existe perturbação do ecossistema, existe pressão sobre espécies-alvo, existe presença humana regular numa zona que deveria ser tranquilidade ecológica absoluta. E há algo que ainda mais grave nesta proposta. Ao dispensar qualquer autorização prévia, o que o PS está a dizer é que o próprio Governo abdica de gerir, avaliar e monitorizar uma exceção numa área que deveria ser uma das mais protegidas do território marítimo açoriano. O que deveria ser o núcleo mais protegido do nosso mar. Isto não é uma boa governação ambiental, isto é desresponsabilização política. Senhores e senhores deputados, Sr. Presidente, Sr. Mesmo do Governo, o PAN Açores avisou durante o processo legislativo anterior: ou criávamos reservas verdadeiramente protegidas, ou estaríamos apenas a criar um mapa bonito para apresentar fora dos Açores. Esta proposta confirma esse receio. Não podemos, por um lado, apresentar os Açores como referência internacional na proteção marinha e, por outro, desmontar estas mesmas reservas à primeira pressão política. Não podemos dizer à ciência que confiamos nela, apenas até o momento em que se torna inconveniente. Não podemos dizer às gerações futuras que protegemos o mar se, na prática, o mantemos sempre aberto à exploração. Há zonas onde se pesca, há zonas onde se pode pescar com menos impacto e depois há zonas onde não se pesca, precisamente para que todas as outras possam continuar a existir. As reservas de proteção total e alta cumprem essa função, são o seguro de vida dos nossos oceanos. O PAN não aceita esta lógica de exceção permanente, nem aceita que se transforme um instrumento de conservação num compromisso político frágil. Não acompanhamos a banalização das exceções, nem a ideia de que proteger o mar é compatível com abrir mão da proteção, sempre que ela incomoda. Se o Parlamento decide criar reservas de proteção alta ou total, então deve ter a coragem política de as defender. Mesmo quando é difícil, mesmo quando há pressões, mesmo quando existe coerência. Porque proteger o mar não é apenas uma declaração de intenções, é uma escolha. E hoje esta Assembleia tem que decidir de que lado quer ficar. O PAN ficará, como sempre, do lado da proteção dos ecossistemas, das pessoas, da ciência, da coerência legislativa e do futuro dos Açores. E do lado do oceano, que precisa urgentemente de espaços onde possa simplesmente existir sem mão humana. Apenas existir. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Oliveira Santos, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo Regional. Esta arte de pesca de saltivara é um método tradicional, é um método muito seletivo, quase sem capturas acessórias. Está comprovado que o uso desta arte de pesca tem um baixíssimo impacto ambiental, não danifica juvenis nem espécies protegidas, sendo considerada uma das artes mais sustentáveis do mundo. Aliás, até é muito valorizada por certificações ecológicas, por ser um método bastante valorizado na conservação dos oceanos. É sabido, e o Chega não esconde, que é desde a primeira hora contra a implementação da rede de áreas marinhas protegidas. Não por sermos contra a proteção do ambiente e a proteção das áreas marinhas protegidas, antes, pelo contrário, entendemos e defendemos que o nosso meio ambiente deve ser protegido, mas não podemos ser extremistas. E o que achamos que aconteceu neste processo foi um extremismo exagerado. Hoje estamos a falar numa arte de pesca, numa parte do pescadores, que é a arte dos pescadores da pesca do atum, mas não podemos esquecer todos os outros pescadores e todas as outras artes, e são muitos, e que também saem prejudicados com a implementação da rampa. Não tivemos quem, ao longo deste processo, lhes protegesse, lhes salvaguardasse os postos de trabalho, lhes salvaguardasse o seu sustento e o sustento de centenas de famílias nos Açores. Ora, esta proposta do PS, não esta que eu tenho na mão, a proposta que foi à Comissão, merecia toda a nossa concordância. No entanto, o PS, em negociações com o Governo Regional, deu um salto, deu 50 passos para trás e dá um revés. E muda completamente a proposta. Aliás, o Chega, recorde, já foi aqui acusado de, em substituições integrais de propostas suas, de dizerem que a proposta devia voltar à Comissão, porque não foi isso que foi discutido na Comissão. E o que está aqui não foi discutido na Comissão. Não foi. Os seus deputados perguntaram a todas as centenas de pessoas que deram pareceres na Comissão sobre a primeira proposta que vocês, que os seus deputados entregaram, perguntaram o que é que achavam desta nova proposta. Eu fico à espera da resposta. A senhora deputada Joana Pombo Tavares disse que o PS iria garantir, foi a palavra, o verbo que utilizou, que as compensações vão chegar aos pescadores. Como é que o PS garante? É o PS que vai pagar. Como é que vai garantir isso? É o PS que vai pagar. Ora, muito bem. A proposta inicial do PS permitia que os pescadores de atum pudessem pescar nas zonas protegidas, com os argumentos que já aqui enunciei no início desta minha intervenção, por ser uma arte sustentável e por não prejudicar o ambiente. Ora, o PS decide então alterar esta proposta e, em vez de permitir o saltivara em todas as áreas protegidas, vai passar a ser permitida a pesca de saltivara nas zonas de proteção alta. O que é que eu posso dizer? Do mal, o menos. Portanto, era 100% permitido, proibido, agora fica 50% proibido. Do mal, o menos. Depois, para o Chega, o ideal seria a proposta inicial do PS. Mas pronto, o PS lá tem as suas negociações às escondidas com o Presidente do Governo Regional, já arranjaram um acordozinho, deram um salto para trás, pronto. Eu não posso fazer nada. E depois acusam o Chega de fazer isso. O mais engraçado é que tudo o que acusam o Chega de fazer, os senhores fazem. Os senhores acusam o Chega de estar em negociações com o PSD. Depois vão fazer também às escondidas. Os senhores acusam o Chega de apresentar substituições integrais de propostas que não vão à Comissão. Os senhores acabaram por fazer o mesmo. Os senhores estão imitando o Chega, é isso. A gente tem vagas se quiserem passar para cá. Ora, para o Chega, o ideal seria, de facto, não limitar os pescadores. Ainda assim, pronto, o que é que eu vou fazer? Os senhores tiram, não dão a totalidade, dão ali um repousado desenho aos pescadores, mas eu quero que os senhores expliquem aos pescadores porque é que fizeram isso, e que expliquem ao Chega e que expliquem aos açorianos porque é que fizeram isso. Eu preciso que me expliquem porque é que fizeram esta alteração na vossa proposta. Não posso, é lamentável e não posso deixar de lamentar que todo este processo da criação da rampa, que lembro a quem está esquecido, começou com o PS e acabou com o PSD, e deixou de fora, e eu continuo a relembrar que todo este processo deixou de fora realmente quem verdadeiramente ia ser prejudicado com esse processo, e são os pescadores, e não são os pescadores da arte de salto de saltivara, mas todas as artes de pesca. O Chega continua a acreditar que este governo, e eu tenho que voltar a dizer isso, este governo não gosta das pescas, este governo não gosta dos pescadores, sou secretária, continuo a acreditar que este governo quer acabar com as pescas e com os pescadores nos Açores, e se assim é, o seu secretário que assuma isso de uma vez por todas, que não quer pescas nem pescadores nos Açores, e assim é mais fácil, eles assim já sabem que têm que se inscrever no Centro de Emprego e para o resto da vida receber o RSI. O que também preocupa são as anunciadas compensações financeiras, que já foram soberbamente anunciadas. A senhora deputada Joana Pombo Tavares já diz que o PS garante que vão ser pagas. Pronto, em vez de esperar pela resposta da senhora deputada, disse garantia, ela disse, o PS Eu escrevi. O PS garante que as compensações vão chegar aos pescadores. Foi isso que disse. Em todo o caso, o secretário, eu pergunto-lhe também assim, quando é que os pescadores vão receber essas compensações? Onde é que estão as verbas do Fundo Ambiental Nacional anunciadas pela ministra? Quanto mais tempo vão esperar os pescadores para essas benditas compensações, que são migalhas, que a gente já sabe que a maior parte do dinheiro vai para investigação, vai para gabinetes, vai para estudos, migalhinhas, mas migalhinhas que os pescadores vão receber, porque a maior parte do bolo vai à paciência para o ambiente. Estão mais preocupados com a proteção ambiental do que com a proteção dos pescadores e das suas famílias. Toda a gente quer proteger os oceanos, toda a gente quer proteger o mar, prejudicando os pescadores e as suas famílias. E isso o Chega não pode aceitar de maneira nenhuma. Por último, nesta minha primeira intervenção, também não posso deixar de referir que também está-se a esquecer que grande parte também desta arte de pesca de saltivara também dependem as conserveiras, a indústria conserveira. Porque se essa proposta não for aprovada, também as conserveiras vão ficar prejudicadas, também vão sofrer no seu trabalho e no seu dia-a-dia, porque depois vão ter que mandar vir peixe de fora. Vão ter que mandar vir peixe fora porque não há peixe nos Açores. E para além de colocar em causa os próprios postos de trabalho de conserveira. Esta proposta não é a proposta ideal, a primeira seria a ideal, ainda assim, do mal o menos, fico à espera das vossas respostas. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para uma interpelação tem a palavra o senhor deputado Pedro Neves.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, Sr. Presidente, senhores membros do Governo. É só perguntar à mesa se um grupo parlamentar como o Chega não pode fazer um requerimento à Baixa Comissão desta iniciativa, tendo em conta disso que não pode fazer nada, mas eu acho que está errada porque a da senhora deputada Oliveira pode pedir um requerimento para a Baixa Comissão, visto que as centenas... Eu estou a fazer uma interpelação à mesa. Visto que as centenas de pareceres que foram pedidas para esta iniciativa vão para água abaixo porque aquilo que nós estamos a discutir neste precisamente nada tem a ver com aquilo que foi discutido na Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. O CDS sempre foi claro nesta matéria. Defendemos uma política de proteção marinha ambiciosa, credível, baseada na ciência e com estabilidade jurídica. Foi essa coerência que permitiu aos Açores afirmar-se como referência institucional, internacional e pioneiros europeus na preservação de 30% do nosso mar, antecipando em 5 anos o cumprimento das metas internacionais. Mas esta posição não é apenas técnica ou circunstancial. Ela assenta numa visão de longo prazo. A visão de que é preciso salvaguardar hoje para podermos ter amanhã. A de que devemos tomar decisões não apenas a pensar no imediato, mas pensar nos nossos filhos, nos homens e mulheres de amanhã e no património natural que lhes queremos deixar e que eles merecem receber. Aliás, esta é uma marca constante da nossa atuação política, responsabilidade, com uma visão a pensar em quem vem depois de nós e um compromisso com o futuro. Ao longo deste processo, temos dito e voltamos a dizer hoje que é essencial respeitar os conceitos que estruturam este modelo. Quando falamos em zonas de proteção total, estamos a falar em áreas onde a prioridade absoluta é a proteção, a regeneração dos ecossistemas, a preservação da biodiversidade e a minimização de todas as pressões humanas. Não aceitamos que se abram exceções nesse núcleo duro da preservação do nosso mar dos Açores. Isso seria contradizer o próprio significado de proteção total. Contem com o CDS para proteger o nosso mar. O CDS valoriza a importância económica, social e cultural da pesca nos Açores e o caráter seletivo e tradicional de determinadas artes de pesca. As respostas aos problemas não devem ser feitas por impulsos, pressões circunstanciais ou por sucessivas alterações ao regime jurídico que fragilizem a previsibilidade e a confiança no sistema. Qualquer solução deve respeitar aquilo que sempre defendemos: clareza nos conceitos, coerência no modelo e respeito pelos compromissos negociados entre todos os players, com o objetivo de cumprir as metas ambientais assumidas pelos Açores. A rampa não é só um instrumento ambiental, é um ativo estratégico dos Açores. E ativos estratégicos protegem-se, consolidam-se e tornam-se mais robustos com decisões ponderadas, responsáveis e orientadas para o futuro, para as gerações mais novas. É essa a postura do CDS, responsável, institucional, coerente e comprometida com o futuro da região. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Bruta Costa, faça favor, tem a palavra.
Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhora e senhores membros do Governo, tivemos já a oportunidade neste debate de ouvir duas opiniões absolutamente contrárias uma à outra, no caso o Chega e o PAN. E costuma-se dizer que no meio é que está a virtude. E eu parece-me que este é um bom exemplo disso. No meio está a virtude relativamente a um assunto tão importante para os Açores, tão importante para o futuro dos Açores, tão importante para a conservação dos oceanos, e quem diz dos Açores em relação aos oceanos, dilo de Portugal e diz também para o futuro da Europa em termos desta necessidade que temos da proteção dos oceanos e do futuro de toda a humanidade nesse sentido. Quero neste momento também elogiar a abertura do Partido Socialista para o diálogo com o Governo Regional, com o Sr. Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, para este compromisso a favor dos Açores, compromisso a favor do futuro dos Açores, mas, sobretudo, compromisso a favor do futuro das pescas nos Açores. Porque nós não podemos dizer, como afirmou a senhora deputada Oliveira, que proteger o mar prejudica os pescadores. Isso há uma contradição nos termos. Proteger o nosso mar é garantir futuro. Os princípios subjacentes à rede de áreas marinhas protegidas inserem em si um fator determinante para o futuro das pescas, que é a proteção e a recuperação de estoques. Em todo o mundo onde se procedeu a processos semelhantes, a melhoria de estoques e o futuro das pescas foi melhor assegurado e tem resultados práticos em termos daquilo que é a garantia de podermos salvaguardar que as nossas pescas terão matéria para trabalhar. Ora, também não posso deixar de salientar que este processo resulta de um trabalho bastante exaustivo em comissão, com centenas de pareceres recebidos e nas últimas semanas recebemos, se não um milhar, mas perto disso, de e-mails alertando para a necessidade de olharmos para este problema com olhos, com seriedade, para verdadeiramente proteger o mar dos Açores e com isso salvaguardar o nosso futuro em termos ambientais e de ecossistema, mas também o futuro das nossas pescas. É importante que este diálogo e este compromisso se assegurem também, de alguma forma, estabilidade neste processo. Ele é importante em termos da sua estabilidade para que se possa efetivamente cumprir com os princípios que estão subjacentes a toda esta problemática. E deixem-me dizer-vos, de que é que serve fazer audições em comissão, pedir pareceres e ouvir pessoas se não se puderem fazer alterações? Então vamos só ouvir as pessoas para darem um parecer e mantemos exatamente a proposta igual, sem terem atenção aquilo que é dito em comissão, aquilo que somos informados, aquilo que queremos receber de contributos, pois se os contributos não servem para nada senão para ouvir, é um pouco um diálogo sem qualquer consequência. A comissão, o trabalho em comissão, as audições, o pedido de pareceres, a auscultação da sociedade e dos interessados, serve precisamente para melhorar propostas. E nisso quero também fazer este elogio ao proponente, porque teve em atenção, certamente, muito do que foi dito em comissão e também os esclarecimentos prestados pelo Governo Regional e pelas entidades que, em termos científicos, também deram um contributo para poderem, de alguma forma, alterar a sua proposta, garantindo que o princípio fundamental da rede de áreas marinhas protegidas e o compromisso assumido pelo Governo dos Açores, pelos governos dos Açores, é bom lembrar que este processo vem numa sequência de mais do que uma legislatura. O compromisso assumido era de termos nos Açores 15% de área de proteção total, em 30% de rede de áreas marinhas protegidas, com proteção alta também a compor esses 30%. Ora, há aqui alterações nos procedimentos que o Partido Socialista propõe e que, de alguma forma, também contribuem para a melhoria do diploma. Mas é importante, como referi, que se possa ter estabilidade neste processo para que este processo cumpra o seu desiderato, que é verdadeiramente garantir futuro para as pescas dos Açores, protegendo o nosso mar, a reposição de estoques e também a possibilidade de termos melhor rendimento, melhor qualidade e melhor possibilidade dos nossos pescadores efetivamente obterem o melhor rendimento possível do seu trabalho. Este processo também tem uma vertente que gostaria de salientar, que tem que ver com a soberania do nosso mar. Aquilo que os Açores estão a fazer em termos da sua atitude com esta legislação da Rede de Áreas Marinhas Protegidas, em que somos nós a determinar aquilo que pode e não pode ser feito no mar dos Açores, também reforça a nossa posição enquanto soberanos nas nossas águas, soberanos sobre o nosso futuro, soberanos sobre o nosso destino comum. E isso é muito importante na afirmação dos Açores no contexto daquilo que é a garantia de que somos nós quem decide sobre o nosso mar e reafirma também uma posição de charneira em termos nacionais e de exemplo em termos mundiais de como os Açores são capazes de ter uma visão à frente daquilo que era a necessidade de até 2030 este processo estar concluído. Conseguimos antecipar esse prazo, garantindo assim também que mais cedo podemos continuar com uma atividade de pesca com bons rendimentos, com futuro, e estou certo que daqui a alguns anos estaremos todos aqui novamente a elogiar todo este processo e a elogiar tudo aquilo que estamos a fazer pelo nosso futuro, em termos de proteção dos ecossistemas e em termos de garantir melhor futuro para as nossas pescas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. E Srs. Membros do Governo, a criação e a expansão, melhor dizendo, de uma rede de áreas marinhas protegidas nos Açores é um projeto determinante para o futuro da região. E não temos quaisquer dúvidas, se o projeto for bem implementado e bem gerido,
ele terá efeitos positivos para o ambiente, mas também, e esse ponto é fundamental, para quem aqui vive. Para os diversos setores económicos, para os diversos trabalhadores, empresários que do mar dependem, em todas as áreas, a começar na pesca, acabando nas áreas ligadas ao turismo, ligadas à pesca, à ciência ligada ao mar e, evidentemente, para toda a região, e será um aspecto positivo que terá efeitos positivos no nosso desenvolvimento. Feita esta introdução, é preciso dizer que esta é a segunda alteração à nova rede de áreas marinhas protegidas, que é a que será, tudo indica, aprovada neste Parlamento. Eu tenho que começar por dizer isto porque um diploma que tem pouco mais de um ano terá duas alterações em tão pouco tempo. Isso não é, a meu ver, um aspecto positivo deste processo, porque haver duas alterações, uma para adiar a entrada em vigor, outra para fazer algumas alterações de pormenor no que diz respeito à pesca em áreas de proteção alta e outros aspectos ligados à reestruturação, não me parece um sinal positivo do que aí vem. Espero estar redondamente enganado. A proposta que agora apreciamos, que é uma proposta de substituição integral da parte do Partido Socialista, acaba por fazer algo bastante diferente do que se propunha inicialmente. E, a nosso ver, ainda bem que não continua a propor aquilo que propunha inicialmente. Porque a exceção, ou qualquer tipo de exceção criada para as áreas de proteção total, poderia acabar por subverter o princípio do que é uma área de proteção total. Aquilo que se deve considerar não é a abertura de exceções, é, principalmente na avaliação da definição das áreas, perceber quais são as áreas que devem ter ou não proteção total. Esse é que é o princípio. Sendo proteção total, ela deve ser proteção total, sem prejuízo de, como o diploma já prevê, poderem existir revisões do diploma e até das próprias áreas, se assim se concluir que pode existir algum tipo de revisão. Esta é outra questão que pode ser no futuro vista. No que diz respeito à alteração que agora nos... E cingindo-me para já à parte da alteração nas áreas de proteção total, aquilo que se pretende é efetivamente permitir que nas áreas de proteção alta não seja necessário um pedido de autorização para a pesca de saltivar, que já era efetivamente permitida nessas áreas. Ora, e não sou eu a dizer, embora o diploma atual não diga taxativamente e não fale em pesca de saltivara, todos nós interpretamos a pesca de baixo impacto como a pesca de saltivara. Aliás, é o próprio Governo que fez publicar na imprensa regional um suplemento sobre o Parque Marinho dos Açores, em que nas áreas de proteção total diz-se permitido, sob condição ou autorização, a pesca de saltivara. É o Governo a publicar informação sobre esta matéria, sobre isso. Ou seja, não há aqui nenhuma alteração substancial àquilo que, na proteção alta, peço desculpa, naquilo que já existia anteriormente. Todavia, a proposta acaba por criar, face a esse recuo e este acordo entre o Governo e o Partido Socialista, acaba por criar algumas contradições que, a meu ver, seriam desnecessárias e difíceis de explicar. Porque será necessário, não será necessária uma autorização para uma embarcação de pesca de saltivara para pescar nas zonas de proteção alta, mas será necessário, por exemplo, atividades como a investigação científica, atividades educacionais, culturais, recreativas ou turísticas. Ou seja, para a pesca de saltivara não será necessária autorização, mas para uma atividade recreativa será necessária autorização. É, a meu ver, uma contradição que era desnecessária e que não, mais uma vez, como isto resulta mais de uma questão política do que uma questão efetivamente técnica, leva a que o diploma fique assim atamancado com uma questão que era totalmente desnecessária e que diz mesmo que isto é mais um acordo Bloco Central do que um acordo pelo mar. Do que diz respeito às restantes alterações, elas não nos causam nenhum problema, antes pelo contrário. Consideramos positiva ficar expressa a manutenção do projeto Poupa. Nós concordamos que os apoios devido à redução de rendimento possam ser pagos em 90 dias, mas nós já debateremos isso rapidamente ainda nesta sessão plenária, porque temos uma proposta que versa sobre esta mesma matéria. Ora, também devo dizer que sobre compensações aos pescadores, nós, a quando da discussão do diploma inicial, propusemos logo uma proposta de alteração em que dizia uma coisa muito simples. Era que, com a entrada em vigor da nova rede de áreas marinhas protegidas, as compensações deveriam estar em vigor ao mesmo tempo. Isso foi rejeitado. E foi rejeitado porquê? A verdade é que a nova rede de áreas marinhas protegidas está em vigor e as compensações nós não as vemos e os pescadores não as veem. Nós tínhamos razão em procurar garantir que uma coisa não estava dissociada da outra. E para além disso, isso levou-nos ao percebermos que não aconteceria, ou seja, que entraria em vigor a nova rampa sem as compensações aos pescadores, fizemos uma proposta para criar essas compensações e para que elas pudessem entrar em vigor rapidamente e que iremos discutir. Nesta sessão plenária, a proposta que agora o Partido Socialista faz diz que elas têm que ser pagas rapidamente, em 90 dias, depois do dinheiro chegar. A questão é quando é que chega o dinheiro. Essa é que é a questão de fundo. Quando é que chega o dinheiro? Bem, eu espero é que a aprovação desta proposta, que diz que o dinheiro será pago em 90 dias, não seja o pretexto para rejeitar a proposta que nós debateremos ainda nesta sessão plenária da autoria do Bloco de Esquerda. Eu espero é que não seja essa a desculpa, ou uma das desculpas, ou as desculpas de alguns para rejeitar essa proposta, é porque eu já vi este filme. Quando é para esse tipo de acordo, o Bloco Central funciona. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Secretário Regional do Mar e Pescas. Faça favor, Sr. Secretário.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, eu gostava de deixar aqui, de uma forma muito clara, qual é a posição do Governo Regional relativamente a esta matéria. E gostava de começar por vos dizer que o Governo Regional sente-se muito confortável com o diploma aprovado originalmente, porque pensa, na opinião do Governo, que era uma proposta adequada aos objetivos de gestão e de conservação da rampa. Adicionalmente, o Governo considera que era um processo que estava fortemente apoiado pela ciência e que tinha por trás um processo bem conduzido em termos de participação do setor. Por último, o parecer da Comissão, das discussões da Comissão, não identificam nenhuma evidência objetiva que levasse o Governo ou que justificasse a necessidade de alterar o regime aprovado. Contudo, nós tínhamos, de facto, uma divergência política. E como o Sr. Deputado João Bruto da Costa já aqui referiu, eu queria reforçar também que a importância de termos uma aproximação e uma convergência nesta matéria com o Partido Socialista e, portanto, revelar também e dar ênfase a essa responsabilidade. Porque termos este acordo implementa ou permite, de facto, implementar a rede de áreas marinhas protegidas, porque, Sr. Deputado António Lima, nós não podemos contabilizar nada sem sabermos qual é a rede que temos e quais são os níveis de proteção que temos. E, portanto, mesmo as compensações estão condicionadas a termos esta matéria aprovada. E, portanto, tendo esta matéria aprovada, partimos do princípio que temos vários conceitos que estão que devem ser evidenciados. O primeiro é a estabilidade que permite esta convergência. O segundo, o reforço da confiança institucional. É muito importante termos este reforço à volta de um consenso político. Em terceiro lugar, a salvaguarda da proteção da reputação internacional da região autónoma dos Açores, que este compasso de espera estava a criar aqui um conjunto de problemas, quer inclusive para as fontes de financiamento. Em quarto lugar, dizer-lhe que ficam cumpridos com este acordo o princípio da sustentabilidade e o princípio da coesão, que eram dois princípios muito importantes discutidos ao nível da participação. Fica também, e este é, quiçá, o mais importante princípio, ficam garantidas todas as condições que cumprem efetivamente a função ecológica. Significa que a rampa não altera nenhuma das suas funções ecológicas para a rede que estava desenhada. Era um princípio que estava subjacente ao financiamento que está negociado e, portanto, alterar a função ecológica nesta altura do campeonato era regressar ao início e termos que negociar todo este processo. E, portanto, há aqui uma responsabilidade acrescida que o Partido Socialista ponderou e bem procurou esta convergência. Portanto, eu acho que nós estamos, nesta altura, em condições de fazer a implementação total da rampa e o Sr. Deputado Pedro Neves e o Sr. Deputado António Lima e mesmo a Sra. Deputada Oliveira terão a oportunidade de ver a rapidez com que vamos evoluir a partir do momento em que temos esta decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário Regional. Sr. Deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo. Nos últimos anos, o Governo Regional dos Açores tem seguido uma política consistente na proteção do meio marinho, assente na ciência, no envolvimento dos setores e numa pesca sustentável. Reconhecemos que este é um equilíbrio exigente, mas é um equilíbrio que tinha que existir. Foi este Governo que consolidou a revisão da rede de áreas marinhas protegidas, cumprindo os compromissos internacionais da região e, ao mesmo tempo, trabalhando para garantir a estabilidade e confiança aos profissionais da pesca. É neste contexto que surge a iniciativa hoje em debate, a terceira alteração ao diploma que estrutura o Parque Marinho dos Açores, resultante de uma proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista. Entretanto, foram apresentadas propostas de alteração ao diploma que vão ao encontro do entendimento que o PPM tem vindo a defender, designadamente no equilíbrio entre a proteção efetiva do meio marítimo e a salvaguarda da pesca artesanal, assente na ciência, na cogestão e na estabilidade do quadro legal. Assim, é importante chamar a atenção para o seguinte: a proposta afasta a pesca com arte de saltivara das áreas de proteção total. Com isso, conseguimos preservar o núcleo da rede de áreas marinhas protegidas e manter a função ecológica dessas áreas. Esta sempre foi a posição do Governo Regional e esta alteração vem finalmente refletir esse entendimento. Ao mesmo tempo, a iniciativa reconhece a importância económica e social da pesca artesanal do atum. Valoriza instrumentos que têm vindo a ser reforçados, a cogestão das pescarias, a supervisão científica e os apoios ao setor. Nada disto surge de forma isolada. Resulta de um trabalho continuado de diálogo intenso com os pescadores e de decisões sustentadas no conhecimento científico. Neste entendimento, traz estabilidade e evita sucessivas alterações legislativas e permite dar continuidade às políticas de conservação marinha, sem pôr em causa quem vive da pesca, o que para o PPM é fundamental. É por isso que, com o alcance deste equilíbrio, a nossa posição é favorável. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Mário Tomé, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Importa recordar que o mar é para os Açores muito mais do que um recurso natural. É parte da nossa identidade coletiva, da nossa história e da nossa subsistência. Cada decisão que tomamos aqui nesta casa sobre o mar tem um impacto real na vida das nossas comunidades, na sustentabilidade da nossa economia e na preservação das gerações futuras. E este aspecto é fundamental. O futuro dos jovens pescadores açorianos. Num tempo em que os desafios ambientais se intensificam e as exigências da conservação marinha se tornam cada vez mais rigorosas, cabe-nos encontrar soluções equilibradas, informadas e justas. Soluções que garantam que os Açores permanecem na linha da frente da proteção dos oceanos, sem descurar os direitos, o trabalho e a dignidade das mulheres e dos homens que dependem diretamente do mar para viver. É nesse espírito de responsabilidade, diálogo e compromisso que trazemos hoje a este debate, a plenário, a pesca dirigida com a arte do salte e vara e um conjunto de propostas que visam salvaguardar esta pescaria no âmbito da implantação das áreas marinhas protegidas. Falar destas duas matérias é falar do nosso mar, dos nossos recursos, da nossa economia e, acima de tudo, das famílias açorianas que dele dependem. A pesca do salte e vara, como já foi aqui referido, é um orgulho para os Açores e para Portugal. É reconhecida internacionalmente como uma das formas mais sustentáveis do mundo de pescar atum, uma arte seletiva, responsável e que protege as gerações futuras, permitindo que o pescador capture apenas o peixe certo, no momento certo e sem destruir o ecossistema marinho. E é por isso que, perante a implantação da nova rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, nós, o Grupo Parlamentar do PS Açores, defende uma posição de equilíbrio. Um equilíbrio entre a proteção da nossa biodiversidade, que é essencial, urgente e inadiável, e a defesa das comunidades pescatórias que dependem da pesca para sobreviver. Recentemente, o acordo alcançado entre o Governo e o PS Açores demonstrou que esse equilíbrio é possível. Um acordo que permite a pesca de salte e vara nas zonas de proteção alta, reconhecendo o seu caráter sustentável, enquanto respeita a proteção total nas áreas mais sensíveis, onde não deve existir qualquer tipo de extração. Este compromisso reforça também os apoios financeiros ao setor e, como já referido pela colega Joana Ponte Tavares, estabelece mecanismos de cogestão que valorizam o conhecimento dos pescadores, entre outras medidas alcançadas. E isto significa compromisso e responsabilidade. Não escolher entre a natureza e as pessoas, mas construir soluções onde ambos saem protegidos. Porque sustentabilidade ambiental não pode ser sinónimo de abandono social e porque proteger o mar não significa, nem pode significar, e não é isso que se pretende, deixar ninguém para trás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições. Não havendo, vamos passar à votação deste diploma. Estamos todos? Então vamos votar. Quem? O Sr. Deputado Francisco Lima. Vamos votar na generalidade a substituição integral do projeto de decreto legislativo regional número 31/13, segundo a alteração ao decreto legislativo regional número 14/2024/A de 24 de dezembro. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar. O
projeto de decreto legislativo regional número 31/13 foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 PPE, 1 do PPM, 1 do BE e com um voto contra da IL e do PAN.
Senhoras e senhores deputados, o diploma tem 5 artigos. Pergunto à Câmara se posso colocá-los à votação em conjunto. Não. Os primeiros 3 separados? O 3 separado. O primeiro e o segundo. Podem ser em conjunto? Estão à votação o primeiro e o segundo artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor. Quer intervir, senhor deputado?
Senhor Presidente, do artigo 2º, no corpo do no diploma que é alterado, no artigo 18º, eu pedia para se votar separadamente o número 3 do 18º. Ou seja, no artigo 2º, que altera o decreto legislativo regional, por sua vez, é alterado o 18º do diploma, pedia para votar separadamente o número 3.
Ok. Vamos votar o primeiro artigo do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo 1º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 da IL e com um voto contra do PAN.
Está à votação no artigo 2º, que altera o decreto legislativo regional número 14/2004/A, de 24 de dezembro, está à votação o número 3 do artigo 13º. As senhoras, 18º, desculpem. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O número 3 do artigo 18º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e com um voto contra do BE, 1 da IL e 1 do PAN.
Está à votação os restantes artigos do artigos e números e alíneas do artigo 2º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que vota contra, faça o favor de se sentar.
O artigo 2º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e 1 da IL e com um voto contra do PAN.
Está à votação o artigo 3º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
O artigo 3º foi aprovado com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e com um voto contra da IL e 1 do PAN.
Quarto e quinto podem ser em conjunto. Podem? Estão à votação os artigos 4º e 5º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
Os artigos 4 e 5 foram aprovados com 23 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e 1 voto contra da IL e 1 do PAN.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Os senhores deputados que votam contra, façam o favor de se sentar.
Votação final global. Foi aprovada com 23 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e com um voto contra do PS, um da IEL e um do PAN.
Está assim encerrado este ponto da nossa agenda. Vamos fazer um para o Sr. Deputado Gualberto Rita para uma interpelação. Faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para informar que farei chegar à mesa uma declaração de voto.
Muito bem, Sr. Deputado, está registada.